Maiores informações, ligue 3056-3333 ou acesse nossas redes sociais. Feira da Gestante, Bebê e Criança. É no Expo Imigrantes, no quilômetro 1,5 da Rodovia Imigrantes.
Para você ligado na BC, não perca todo sábado o programa Evandro Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio BC. Até lá.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Para você que está acompanhando a programação do ABC, se você estava com a gente, muito obrigado por ter ficado por aqui. Se chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos juntos até às 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, e você participa de várias formas. Você pode ligar para cá no telefone fixo 44 35 90 20. Pode ainda ligar no telefone celular, onde você pode também fazer, mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Se preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. E também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova ou programa SBN. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com o Facebook Live, você vai poder assistir também a imagem aqui do estúdio e também mandar sua mensagem por lá. Se você preferir, escreve para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nos contatando aqui de qualquer maneira, você concorre como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado, outono brasileiro, uma manhã de 16 graus como mínimo e 24 a máxima. É o outono na sua pujança maior aí. A equipe Apostos na mesa de som, o Mano Dim fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Valdir e o Gabriel. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Fernando. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa companheira Hilda Doreto, que é uma atuante tarefeira aqui da região do ABC, da área do Espiritismo, sempre fazendo as suas palestras, comentando aí. Hilda, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes, é uma alegria estar aqui novamente.
Muito Hilda,
obrigada pelo convite.
A Hilda está com a gente aqui para falar de um tema nada fácil. Filhos difíceis, é um tema interessante, hein? Filhos difíceis é o nosso tema de hoje. Ô Hilda, a gente começa perguntando para você, de acordo com o Espiritismo, quais são as possíveis razões de que Deus nos confia a guarda de filhos difíceis?
A primeira observação nossa é que não é um castigo, nem uma cobrança. Na realidade, é um ato de bondade de Deus que nos traz a possibilidade de resgatarmos, do ponto de vista espírita, resgatarmos com aqueles nossos queridos que vêm para a nossa casa, nós como pais resgatarmos os nossos enganos de existências anteriores, acertarmos-nos com essas pessoas. E se Deus nos confiou, a posição é que se Deus nos confiou essas pessoas é porque Ele confiava em nós. Uhum. E que Ele estará conosco, né? Jesus disse, eu estarei sempre com vocês, Ele estará conosco e nós precisamos ter a fortaleza necessária para saber que aquilo que nós recebemos, que Deus não nos dá uma aprovação maior do que, ou uma tarefa maior do que nós possamos realizar ou carregar. Uhum. Então não pode ser olhada pela ótica do sofrimento, mas pela ótica da grande oportunidade divina de ressarcimento dos nossos débitos anteriores. E ainda assim, mesmo que não seja, pode ser que nós não tenhamos vindo para ressarcir débitos anteriores, mas tenhamos vindo para auxiliar os nossos queridos a alcançar um novo patamar na sua existência atual. Uhum. Então, é uma oportunidade divina de crescimento de todas as partes.
Ora, Hélio, se os filhos também são espíritos, por que que os espíritos não se entendem de uma maneira mais fácil, né? Porque são todos espíritos, eles se entendem melhor, não deveriam se entender melhor?
Então, acho que essa é a grande desafio, né, para aqueles que não acreditam na reencarnação. Porque as pessoas achando que um espírito nasce, né, é novo, um espírito, cada criança que nasce é um novo espírito que surge e que você pode moldar do jeito que você quiser. É, ou seja, que fosse uma lousa limpa que você escrevesse nela o que você quisesse. Não, a gente percebe claramente aí, fica muito clara a reencarnação. Quem tem mais de um filho sabe disso, que você recebe duas crianças ou três completamente diferentes uma da outra, que você realmente não faz com ela o que você gostaria de fazer, ou como você gostaria que fosse feito, não ter as mesmas facilidades. Tudo fica muito claro aí, a reencarnação, de que esses espíritos estão chegando, cada um com uma história, cada um com um passado, cada um com uma vivência, cada um com várias crenças acumuladas ao longo de várias encarnações passadas. E é o grande desafio, se é que posso chamar de desafio, ou de tarefa, ou de missão, não sei qual é a palavra mais correta, para os pais que recebem essas crianças e têm que fazer esses espíritos e têm que moldá-los, ou seja, fazer com que eles se adaptem às novas situações, ao momento presente e, sobretudo, recuperando os seus equívocos do passado.
A gente tem que lembrar também, né, que as antipatias naturais, elas não são compreensíveis para as pessoas que não têm, não acreditam na reencarnação. Então, essas antipatias, nós mesmos, quantas vezes nós encontramos uma pessoa que a gente mal conhece e temos uma sensação de desagrado com a presença da pessoa? Os nossos filhos difíceis certamente têm para conosco algumas dificuldades dessas, que eles vieram com ela, nós temos que estar predispostos a oferecer a nossa maior tolerância, a nossa maior compreensão, o nosso amor irrestrito, para que essas diferenças possam ser vencidas e harmonizadas, porque nós estamos aqui, segundo Jesus disse, para aprender a amar, para qualificar o nosso amor. E que experiência melhor, ali junto, todo dia, para qualificar o nosso amor, do que um filho com o qual a gente não tem aquela empatia e aquela afinidade que seriam do nosso agrado.
Amor, se a gente considerar a palavra ágape, né, que significa comportamento e escolha, nós vamos ver aí que é o comportamento que a gente assume perante os filhos e que eles assumem perante a gente também, né? São 8 horas e 8 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 8 e 9 virou aqui no digital da ABC, com o Semeando a Boa Nova. Aliás, já estamos com imagens aí no Facebook Live. Bom dia para você que está chegando agora e nos acompanhando pelo Facebook Live. Nós estamos aqui, você está vendo aqui a imagem do estúdio, nós estamos aqui, toda a equipe apóstolos do Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Filhos Difíceis. Essa que você vê aqui no cantinho, a Ailda Doreto, é a nossa convidada de hoje, atuante tarefeira da Seara Espírita aqui da região do ABC, e está falando para a gente sobre esse tema tão difícil, que são filhos difíceis, né? Muito bem, Ailda, a gente está falando aqui dessa questão de filhos. dessa questão da dificuldade do trato, etc. Mas por que um filho é diferente do outro se eles são criados da mesma maneira, na mesma família, com os mesmos pais? Por que se tornam diferentes?
Nós temos lá no Livro dos Espíritos, na questão 804, a pergunta de Kardec para os espíritos superiores: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos? E eles respondem que todos foram criados iguais, mas cada um teve escolhas durante as suas existências sucessivas que levaram a uma maior facilidade a vencer as dificuldades, a crescer num determinado sentido. E cada um cresce num sentido, porque se todos fossem iguais, nós não teríamos a oportunidade de ter uma malha diferente, uma vida diferente, um crescimento em áreas diferentes no progresso da Terra, né? Então, por que eles são diferentes? Eles são diferentes porque cada pessoa é única. Ela viveu experiências únicas. Então, vamos pegar um filho que tem uma facilidade muito grande nesta encarnação para aprender inglês. Ele, naturalmente, já deve ter vivido existências anteriores em locais em que essa língua fosse a língua mãe. Uhum. Outro que não aprende inglês de jeito nenhum, e a gente diz, mas por que que o seu irmão aprende com tanta facilidade e você fica aí batendo a cabeça contra a parede, você não quer aprender? Na realidade, este pode ter vivido na China, pode ter vivido no Oriente, várias existências dele, e a dificuldade dele é maior de aprendizado. Então, as pessoas são diferentes entre si porque viveram experiências diferentes. E mesmo as que viveram as mesmas experiências, nós temos, cada um de nós é um espírito único. Então, nós temos aptidões desenvolvidas e nós temos... As escolhas que nós fizemos são de acordo com o nosso espírito único. Então, nós vamos aprender, nós vamos nos desenvolver de uma maneira específica. Uhum. Então, o filho que você olha hoje e é um filho amoroso, você diz, nossa, mas o meu filho é muito amoroso. As minhas filhas são mais distantes. E aí a gente dá aquela desculpa, é porque menina gosta mais do pai, tem mais afinidade com o pai. Elas têm mesmo mais afinidade com o pai, isso é uma realidade. Mas isso não quer dizer que elas não possam ter conosco um relacionamento tão amoroso quanto aquela outra criatura. E aí se diz, a mãe e o pai gostam mais de tal filho, de tal filho. Isso não existe. Para pai e mãe, ele pode ter um filho difícil. E o filho difícil pode dar mais trabalho, pode tirá-lo do sério mais vezes. Mas ele fala para ele se ele daria esse filho difícil para alguém. Fala para ele se ele descartaria esse filho. O amor é o mesmo. As experiências vividas através de sucessivas vidas é que fazem as pessoas terem uma empatia maior, as pessoas terem uma identificação maior com um dos filhos. Mas por isso que a gente coloca, né, que as pessoas que têm filhos únicos, a gente diz, vou ter um filho. Atualmente, alguém diz para você assim, nossa, como é que você tem 4 filhos? Você era louca, né? Então, assim, ninguém tem mais do que 2 filhos, porque a vida está muito difícil para ter 4 filhos, né? Só que quando a gente pensa, eu vou ter um filho só porque não dá para pagar a escola, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, mas o filho sozinho vai dar um trabalho também bem grande. Porque o filho único, ele não vai ter maneira de se comparar. A grande maravilha de você ter mais pessoas dentro de casa, ou se você não pode ter um outro filho, se você não tem condições de um outro filho, agregar crianças à vida dessa criança, para que ela possa realmente se desenvolver. Porque as duas maiores dificuldades indicadas pelos espíritos superiores são... No nosso desenvolvimento espiritual são o egoísmo e o orgulho.
8:13, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Filhos Difíceis. É um tema nada fácil para a gente refletir bastante, né? Filhos Difíceis. E você nos acompanha pela rádio, no 1570 kHz AM, pelo Facebook Live. Bom dia para você que está chegando por aí agora. Nós estamos aqui, você acessa aí, se você quiser ver a nossa imagem aqui do estúdio, no Facebook, Rádio ABC 1570, e você nos vê lá, porque a imagem está lá em tempo real. Bom, ô Mário, Nós estamos falando, e a Ilda fez essa apresentação agora da diferença entre os filhos, apesar de serem criados na mesma família, etc. Mas os momentos pelos quais a sociedade passa são momentos difíceis, são situações difíceis, um momento de transição da sociedade, um momento de modificações, onde as tolerâncias parece que ficam mais comprometidas. E aí, esse momento é difícil. Os filhos se tornam difíceis. E os pais? Eles também não se tornam difíceis? Ou a atribuição deles não se torna também difícil?
Sem dúvida. Eu acho que a questão das dificuldades desta época que nós estamos vivendo, elas não se resumem a uma pessoa em si, não se resumem ao indivíduo em si, mas se tratam da dinâmica que está existindo entre as pessoas no momento de transição. Talvez acho que a melhor metáfora que a gente pode criar aqui é a metáfora da mudança, né? Quem já mudou de apartamento, quem já mudou de casa, sabe o que nós estamos falando, né? A gente passa um momento que parece que nós nem bem saímos de onde nós estávamos e nem bem chegamos para onde nós vamos, né? E as coisas ficam todas fora de lugar. Quem já mudou sabe disso. A gente não encontra as coisas até que as coisas estejam todas no lugar. Há um tempo para isso. E nessa hora, os ânimos se exaltam mesmo, porque está tudo fora do lugar. E esse momento de mudanças profundas no mundo que estão acontecendo, com tecnologias novas, valores novos, e por que não dizer também, de uma certa maneira, espíritos novos que estão chegando neste mundo. Quando digo novos, não digo espíritos recém-criados, eu digo espíritos que viviam em outras esferas, que estão reencarnando agora aqui neste mundo, exatamente para nos ajudar a impulsionar essa grande transição. Então a gente pode imaginar que tudo realmente fica meio fora do lugar. Mas só que tudo estava previsto, nada isso é novidade, né? Se nós pegarmos os evangelhos que trataram dos ensinamentos de Jesus, por isso que ele trouxe isso há 2000 anos atrás, né? Para a gente ir se preparando para esse momento. E esse, ao mesmo tempo que tudo está acontecendo, isso não é desculpa. Porque isso é um grande teste de amor. Agora é a hora que nós estamos sendo, cada um, observados, testados na capacidade de amar. Porque é na adversidade que a gente testa o amor, não é, Ilda? É nesse momento que a gente mostra o que a gente aprendeu realmente, né?
Essa colocação sua é fundamental para a gente pensar no seguinte: o filho difícil que está aqui conosco, vamos pensar em termos de transição do planeta, né? O filho difícil que está aqui conosco é um espírito que, a quem Jesus deu uma oportunidade, renovou a oportunidade de realmente alcançar o patamar de desenvolvimento espiritual que o deixe pronto para o planeta de regeneração. Então, a nossa tarefa agora, ninguém disse que ia ser fácil, né? A nossa tarefa agora pode nos parecer uma tarefa difícil, mas ela é uma tarefa fundamental para que nós, pais e filhos, alcancemos um desenvolvimento espiritual num patamar que nos torne possível a participação dessa nova etapa da Terra, que é o mundo de regeneração. O Sidney de Carvalho costuma dizer assim, fez uma brincadeira uma vez com as mães que estavam juntas lá: olha, mãe, eu sei que vocês estão sempre dando um jeitinho, querendo dar um jeitinho do seu filho conseguir isso, conseguir aquilo, tal, mas preparem-se, porque o cartão de entrada na nova era é a vibração do indivíduo. Então a mãe não vai poder fazer.
Quem
nada
fez isso? Quem falou isso?
O Sidney de Carvalho.
E quem era o Sidney de Carvalho?
O Sidney de Carvalho é um companheiro nosso que trabalha lá na Rádio Boa Nova, em São Paulo. Ele é um excelente, um trabalhador excelente, um orador excelente, é uma pessoa especial.
Uhum.
E é realmente essa situação, né? Você vai preparar o seu filho para que a vibração dele mude, ele alcance um patamar de iluminação interior que o torne pronto para a nova etapa.
Uhum. Mário, queria falar.
Eu acho que nessa, né, pegando o gancho aqui do que a Ilda nos colocou, eu queria também completar assim: nós também muitas vezes somos influenciados pelos padrões sociais, né? O padrão que se tem da família bem resolvida, Qual que é a imagem que a gente faz de uma família bem resolvida? É aquela família que está todo mundo bonitinho, todo mundo educadinho, todo mundo na escola, todo mundo indo bem na escola, todo mundo respeitando todos. Quer dizer, então a gente olha aquilo e a gente fala, caramba, olha que família bem equilibrada, né? Só que perante a espiritualidade não é isso. A família bem equilibrada perante a espiritualidade é aquela que está trabalhando duro para progredir espiritualmente. Para Jesus não interessa se eu estou educado e o outro não está educado ainda. Para Jesus interessa o esforço que eu, que estou educado ou não educado, e o outro que está educado ou não educado, está fazendo para se melhorar. Então, a família bem-sucedida, os espíritos bem-sucedidos que saem daqui, não são aqueles que alcançaram posições maravilhosas, não são aqueles que passaram a vida todinha em mar de brigadeiro, não. A família bem-sucedida, a pessoa bem-sucedida é aquela que saiu espiritualmente preparado para o mundo novo, saiu melhor do que entrou. Então, se a gente não está bem hoje, o desafio não é ficar bem porque precisa ficar bem. O desafio é estar melhor lá na frente, né? Então, esse acho que é o padrão que a gente deve prosseguir.
8:20, Clarissa. Bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos aí na movimentação da nossa rede social, hein, Clarissa?
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. Temos bastante movimentação, pessoal dando bom dia a todos. Então, gostaria de mandar um abraço a todos os nossos ouvintes que estão nos escutando agora. E também para Nádia Ambrosio, Eros Marqueto, Andréia Borges, Adelina Meneghetti, Yara Della Nossi, Mari Leone, Santa Paroles, Vera Lu, Luiz Carlos Gimenez, Maria Gomes, Gabriel Sanches, Suzete Botasso, Gisele Cruz, Deise de Moraes e Silvia Rosa. A gente tem uma pergunta de um ouvinte, eu vou fazer para o Fernando, é do Luiz Carlos Gimenez. Ele comenta que muitas vezes os pais se esforçam no sentido de oferecer uma infância feliz para os seus filhos. Aí chega na adolescência, Fernando, e começam os problemas, né? O filho só quer fazer o que quer, na hora que quer. E o que acontece com o pai? Ele começa a se perguntar, onde foi que eu errei? Dá tempo de reverter essa situação na adolescência? O que o Espiritismo diz a respeito disso? É só na infância que a gente influencia os nossos filhos? Ou ainda dá tempo na adolescência, quando ele começa a se mostrar rebelde, de mudar essa situação?
Kardec indaga os espíritos a respeito da influenciação. E a resposta que nós temos é o seguinte: nós influenciamos e somos influenciados. É interessante como começa a pergunta. Nós damos tudo para que nossos filhos sejam felizes. Primeiro, a gente tem que verificar qual é o conceito de felicidade. Para aquele que, de repente, é materialista, o conceito de felicidade são coisas materiais. Ok, então ele vai dar tudo que a matéria pode comprar. Então, no conceito dele, ele está suprindo aquilo que ele considera como essencial. A questão é, os filhos são difíceis, mas também muitas vezes os pais são difíceis. Porque os papéis se invertem. Ora, eu sou filho, ora eu posso ser pai. Então tem essa inversão, por isso a questão da reencarnação. É mais do que natural de nós, como pais, darmos o melhor que nós temos da nossa cabeça. Só que como nós estamos evoluindo constantemente, o que nós damos hoje, amanhã pode ser, puxa, eu coloquei muito disso aqui e esqueci de dar o essencial. Eu esqueci de dar um pouquinho mais de atenção, de amor, de carinho. Eu dei o ferrorama, sim. Eu dei a bicicleta, eu dei a bola, eu comprei a bonequinha da Barbie, eu coloquei aquelas coisas e tal. E hoje meu filho não reconhece. É. Talvez o que seria necessário dar para o seu filho é um não. Às vezes, não. É a melhor coisa que você pode dar para o filho. Eu, lamentavelmente, pelo menos nessa encarnação, não pude ser pai. Mesmo gostando muito de criança.
Por enquanto.
Por enquanto. É, pelo menos a Suzete não pode ter, né? Então, não tenho essa ideia. Mas o que acontece? Eu gosto muito de criança. E eu sei o quanto é bonito ver um pai e uma mãe brincando. E a gente... eu fico até emocionado de ver esse tipo de coisa que nessa encarnação eu não pude.
Mas, ô, Fernando, deixa eu falar uma coisa para você. Os pais, na verdade, a gente pode usar aquela expressão relatives, né? Que os americanos usam, que não é só o pai, que não é só o pai e a mãe, que o pai e a mãe, claro, eles são os primeiros a educarem, a estarem do lado, etc. Mas tem as pessoas que convivem, tem os tios, tem os amigos, tem os avós, todo esse pessoal que está do lado, né? E ali educando também. Esse povo não faz o papel de educador também,
tem,
de pai, de mãe também?
São papéis secundários, né? Mas
então,
o que
é tão importante às vezes quanto do pai e da mãe.
Certamente. É que o Marinho falou uma coisa da questão do peso social. E aí, numa questão do egoísmo, eu quero ter o meu. Olha como é que são as coisas, né? Eu quero ter o meu filho.
Não, mas você pode ter a tua responsabilidade também, né?
Isso, mas olha como é interessante. Quando a gente tem o filho, a gente que elege como o meu, como posse. E isso é um problema. Porque como é posse, tem que agir do jeito que eu quero. E aí que se dá a relação conflitiva. Então, a importância da gente entender que, olha, é uma responsabilidade que me foi trazida. Eu vou assumir essa responsabilidade da melhor forma possível. Não quer dizer que eu vou acertar 100%. E graças a Deus também eu não vou errar 100%.
Mas não vai acertar 100% mesmo. Porque nós estamos num ponto de desenvolvimento espiritual. E isso é bom que os pais reflitam. Nós fazemos o nosso melhor. Ninguém diz, levanta de manhã e diz assim, hoje eu vou infernar a vida do meu filho. Né?
Deixa eu ver o que eu vou fazer para complicar a vida dele hoje, não é assim?
Não é assim. Então, tudo que você fez, quando nós vamos evoluindo também como pessoas. Quando você tinha 20 e poucos anos, que você teve o seu filho com 20 e poucos anos, você tinha uma forma de pensar, você vivia mergulhado num problema social, num problema profissional tal, que a predisposição que você tinha era aquela. Você fez o melhor que podia. Quando você olha para trás e vê aquilo, você fala assim, nossa, né? Puxa vida, olha, eu não deveria ter feito isso. Mas aí você pensa, eu fiz isso com o que eu tinha de melhor. Agora, como você disse, Clarissa, se não deu certo lá, agora eu tenho uma outra compreensão, eu posso ter uma outra atitude. Existe uma colocação, uma frase que está lá na escola do Eurípides Barçanufo, que nós precisamos nos educar para educarmos. Então, é essa educação que a gente vai adquirindo que vai nos fazer melhores a cada dia. E nós vamos poder olhar para trás e sempre tem como corrigir.
Quem foi Eurípides Barçanufo? Só para esclarecer para os nossos ouvintes aqui.
Eurípides Barçanufo foi uma figura impressionante aí do mundo espiritual, né? Do mundo espiritual encarnado aqui na Terra. Ele nasceu em Sacramento e tem lá todo o trabalho que ele fez em Sacramento, a escola moderníssima dele, né? Fantástica, uma mediunidade ímpar, né? E quem quiser conhecer, dá uma procuradinha na vida do Eurípides Barçanufo, porque não dá para falar aqui
claro. Toda
a grandeza.
Mário.
Eu gostaria de pegar aqui também, mais uma vez, um ganchinho aqui do que foi colocado pelo Fernando, quando ele, com muita felicidade, falou que há uma tendência de nós, pais, acharmos que os filhos são nossos, né? Por causa de um sentimento de egoísmo que a gente tem. Eu queria acrescentar mais um lance nessa história, Fernando, que é que muitos de nós achamos que os filhos são nossos e eles têm que ser melhores que os outros. Muitos de nós, muitas vezes, colocam determinados padrões e exigências dos nossos filhos por causa disso. Não, o meu filho não pode, tem que ser... Quer dizer, ele não está percebendo que a competição não deve ser com os outros. Ele não está ensinando o filho a competir com o próprio filho. O filho tem que aprender que ele tem que se superar nos talentos, ele tem que melhorar nos valores, tem que superar suas dificuldades, superar suas más tendências, não é? Esse talvez seja o grande ensinamento que a gente pode deixar. Agora, todas as vezes que a gente fala para o filho que, olha, você tem que ser melhor que aquele, nós estamos, e a qualquer custo, muitas vezes, né? Muitas vezes esquece os valores, porque o que importa é chegar na frente, é ser melhor.
É a aparência, né?
Não é verdade? Então, acho que essa questão também precisa ser destacada para os pais, porque nós teremos sido bem, pais bem-sucedidos e termos filhos bem-sucedidos, mais uma vez insistindo, todas as vezes que espiritualmente tivermos proporcionado um progresso.
Eu gostaria de fazer um ganchinho aqui, numa observação dirigida para as mulheres. Como mulher eu posso fazer isso, né? Nós temos aquela história de que o filho ficou dentro da gente que ele saiu de dentro de nós, que ele é, e fica a impressão de que é um apêndice nosso, né? Então é como se você tirasse um pedaço seu e pusesse do lado de fora, e na verdade isso não é verdade de maneira nenhuma. Ele é um ser espiritual único, emprestado por Deus para nós, que nós tivemos a graça divina de poder construir o corpinho dele dentro da gente. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a possessão feminina é perigosa. Nós somos perigosas em termos de possessão. É meu, é aquilo, e aí quando é nosso, a gente faz assim, ó. Quando você está com muita coisa para fazer, você fala assim, ah, vou pintar o cabelo amanhã. Né? Amanhã eu pinto o cabelo, é meu, pinto a hora que eu quero. Né? E a gente tem a tendência de trazer o filho para este caminho. O filho é meu, eu corrijo ele a hora que eu quero, daqui a pouco eu faço. Ele não é um, você não pegou uma entidade diferente fora de você, que é de sua responsabilidade. É uma coisa sua que você faz do jeito que você quer. Então é muito perigoso a gente achar porque o filho saiu de dentro da nossa barriga, ele é um apêndice nosso. Ele é um ser espiritual único, emprestado por Deus.
8 horas e 30 minutos, Clarissa, como nós estamos aí? Como é que nós somos, nossos ouvintes aí?
Turibio, eu gostaria de mandar um abraço para nosso ouvinte Sônia Tomé, Elaine Apolônio, Camila Caloxi, Nelly Bauer, João Carlos, Marcos Laranjeira e Sandra Bronson.
Também está na nossa audiência aí o Flávio Tolini, né? Está nos acompanhando aí também, mandando posições para a gente aqui. Bom, Hilda, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Sermão da Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para você que, olha, o nosso ouvinte vai achar essa pergunta aqui. Olha, aliás, você, nosso ouvinte, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que acho que todo mundo quer saber a resposta, viu, Hilda? O que que os pais devem fazer quando os filhos estão em desarmonia com o lar? Nós vamos ver, vamos tentar entender um pouco melhor isso, né? Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, nós vamos sumir a imagem um pouquinho aqui. O som vai continuar, a da rádio, né, Mano Dim? Vai continuar o som da rádio, sai o som aqui do estúdio. Mas nós já voltamos já. Não muda de emissora, não. Fica aí, não muda de página, não. Fica nessa página do Face mesmo. Nós vamos voltar já. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o telefone celular para você ou ligar ou mandar mensagens de WhatsApp e SMS. Voltamos já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercknews.com.br e pelas redes sociais.
Agora você pode ter médicos particulares à sua disposição sem pesar no seu bolso. Estamos falando da Medicina Popular Unidade Carijós em Santo André, Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Médicos especializados em diversas áreas como cardiologia, urologia, ortopedia, oftalmologia, pediatria, ginecologia e muito mais. Contamos com mais de 20 profissionais capacitados para atender você e sua família. Venha nos conhecer. Ligue 4902-6191. 4902-6191. Na Medicina Popular, você agenda exames de laboratório e imagens a preços populares. Afinal, somos Medicina Popular. Agora em parceria com a Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC. Saúde feita para você.
De segunda e terça, às 9 da noite, você ouve o programa André Miguel Baroni. Música, entrevista, informação e bate-papo aqui na Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia! Com mais alegria!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Obrigado por você que está nos acompanhando e continua com a gente. Muito obrigado igualmente para você que chegou agora. Nós estamos aqui hoje falando sobre o tema Filhos Difíceis. E a nossa convidada hoje é a Hilda Doreto. E a Hilda Doreto está falando sobre esse tema tão importante aqui. Mas antes dela continuar falando, Valdir, você tem alguma informação para dar para os nossos ouvintes aí, Valdir?
Tenho sim, é um convite que fazemos a todos vocês. Bom dia, primeiramente, né? No próximo final de semana, dia 14 de maio, às 10:30, lá no Núcleo Espírita O Semeador, que fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André, terá um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. E veja bem qual é o tema que vai ser abordado, explorado: vícios e as relações conjugais. Porque hoje em dia, nas famílias, temos muitos filhos difíceis, justamente por causa dos vícios adquiridos, né? Então é a oportunidade.
Quem vai estar com a gente lá falando sobre vícios?
É nossa querida Clarissa Colar, que está aqui ao nosso lado, né?
Muito bom. É domingo que vem?
É domingo que vem, às 10:30 da manhã.
Muito bom. E está acontecendo algum evento lá no Semeador esses dias, hoje?
É amanhã, coisa? Né? Amanhã nós estaremos lá recebendo todos vocês para o nosso Bazar Beneficente, no mesmo endereço que eu acabei de falar, que é a rua Itapiranga 312. Abrirá esse evento aí, abrirá às 9 horas e irá até às 14 horas. Então estaremos lá recebendo todos vocês, muitos artigos para que todos possam estar adquirindo com preços bem acessíveis. Então, nessa oportunidade, a gente vai estar abraçando a todos vocês. Tá ok, queridos amigos?
Fernando, queria fazer um comentário, Fernando.
Comentário, eu quero fazer um convite.
Sim.
Nosso amigo aqui está falando de uma tranquilidade, muito calmo, o Valdir. Pessoal, olha só, bazar amanhã, Dia das Mães está aí. Então, preço baixo é lá no Núcleo Espírito Semeador. Você vai encontrar artigos de cama, mesa, banho, calçados, variados brinquedos. Então, gente, vale a pena você conferir. Por quê? Toda vez que você efetua uma boa compra, você vai economizar e vai ajudar também o programa. A gente aguarda você amanhã, ok? Rua Itapiranga, número 312.
Muito bem, 8h38. Hilda, a gente está falando aqui de filhos difíceis. Eu vou deixar aquela perguntinha para você, que você vai, no final do programa, explicar para a gente. Tem alguma palavra especial sobre filhos difíceis? E depois você explica para a gente por que escolheu essa palavra. Tem uma palavra especial sobre Filhos difíceis.
Disponibilidade.
Disponibilidade. Depois você explica para a gente por que você escolheu a palavra disponibilidade a respeito de filhos difíceis, tá? Bom, Hilda, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era o que, que os pais devem fazer. Aliás, você que está na nossa audiência, preste atenção, porque eu também estou louco para saber, né? Todo mundo está querendo saber. Acho que é a pergunta-chave, né? O que, que os pais devem fazer quando os filhos estão em desarmonia com o lar? Tem receita de bolo para isso? Tem receita pronta?
Não tem receita pronta. Não tem receita pronta porque cada núcleo familiar é um núcleo, né? Mas vamos partir de uma colocação que o Marinho fez agora há pouco, né? Nós temos a ideia de que nós temos que criar um relacionamento na nossa família que seja um relacionamento perfeito. E o relacionamento perfeito, ele é perfeito naquele momento. E nós olhamos para a nossa existência toda e queremos que ele seja perfeito o tempo todo. Isso não existe. E mais, nós somos espíritos em crescimento, todos nós. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos vivendo numa família que pode ter um filho, dois filhos, o casal, pode ter os avós juntos ou não, pode ter algumas pessoas que convivem. E esse grupo de convivência é um grupo que precisa ser bastante harmonizado. Sempre vai haver, como nós somos espíritos diferentes, sempre vai haver uma aresta aqui e uma aresta ali para ser a parada. Os nossos irmãos espirituais nos dizem que é no cadinho, eles chamam de cadinho, que é aquela espécie de conchinha, de cumbuquinha, que é usada em laboratório, que ele é de um material muito resistente para a gente amassar as substâncias ali dentro. Isso aqui é um cadinho. Então, os espíritos dizem que o núcleo familiar, a nossa família, é o cadinho, o nosso lar é o cadinho onde nós vamos ser amassadinhos ali, né? Vamos sofrer as dificuldades para irmos aparando as nossas arestas e nos tornando melhores. Vejam bem, você tem aí um filho que se desarmonizou. Há pouco nós falamos de que nós cuidamos das crianças de uma forma muito bem cuidada, tal, e de repente ele se transformou na adolescência numa pessoa diferente, e normalmente nós dizemos que essas são as criaturas que estão desarmonizando o nosso lar. Hoje em dia nem tanto, né? Porque as crianças estão tão precoces que pequenininhas elas já conseguem desarmonizar o lar, né? Então, qual é a nossa postura diante disso? Nós precisamos fazer, sem ter disponibilidade para fazer uma avaliação. O casal precisa sentar, precisa conversar, avaliar a situação da família, verificar o que está ocorrendo. Porque é muito fácil para nós colocarmos um selo na criatura. Este meu filho está desarmonizando o lar. As crianças se desentendem. Desde que o mundo é mundo, os irmãos brigam. Eles brigam por um espaço para cada um. Cada um quer um espaço para si e cada um quer um espaço maior para si, né? Aí nós vamos trabalhar aí o egoísmo das criaturas para mostrar que nós temos que fazer isso de uma forma harmônica. Eles vão brigar e o nosso papel é colocar para eles a oportunidade de compreenderem essas diferenças. Mostrar as diferenças, fazê-los ver as diferenças. E nisso a doutrina espírita tem essa colocação magnífica das reencarnações, das vidas sucessivas, para a gente mostrar para eles também, quando nós passamos esse conhecimento para os nossos filhos, eles começam a compreender a vida de uma outra forma. Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos que analisar o nosso relacionamento. Normalmente, a gente diz, né, existe uma coisa que se fala sempre a respeito da posição do pai e da mãe em relação às crianças, e a gente diz assim, para uma criança de 7 anos que está na fase da mentira. Você diz para ela, você não me minta em hipótese alguma. Mentira, a mentira tem perna curta, isso só faz mal. E de repente a criança fala assim, mãe, tá, tem alguém lá no telefone ou na porta, fala que eu não estou. Né? Então, a nossa posição, os nossos valores têm que ser vividos. Porque se nós não vivermos os nossos valores, a desarmonia vai acontecer de uma forma terrível. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos conscientizar de que estamos em processo de reforma interior, de mudança interior para melhor. E aí, no momento que nós fazemos, tomamos essa conscientização, nós começamos a mudar. Nos analisamos para mudar. É se educando que você tem condições para educar. Então, vamos nos modificar. Vamos olhar para o nosso filho com os olhos da compreensão. Vamos criar oportunidade de sentar com ele, para conversar com ele e verificar o que acontece. Recentemente, eu li uma reportagem, né, num blog, aí uma senhora contando um problema da vida dela, um acontecimento da vida dela, que nós vamos abordar melhor mais para frente, dizendo para o filho: nossa, vocês têm tudo, nós nos esforçamos para o melhor colégio, nós esforçamos para a melhor roupa, nós nos esforçamos para as melhores coisas que vocês podem ter. E agora, essa sua amiga tenta se suicidar, o que aconteceu com ela? E fica falando com o filho, falando, e o filho quieto, quieto, quieto. De repente ele falou assim: sabe, mãe, pode ter faltado colo. Então, quando nós começamos a pensar que a desarmonia está instalada no nosso lar, nós precisamos dar uma olhadinha se não está faltando colo. Nós precisamos dar uma olhadinha se nós realmente estamos dando oportunidade para esse adolescente de explodir mesmo. A adolescência é a explosão. Né? É a explosão. Ele tem que explodir, ele tem que ser ele mesmo, ele tem que deixar a marca registrada dele. Ele não quer mais ser o filhinho da mamãe e do papai, ele quer ser a criatura que veio aqui.
Um ser novo.
Único. Perfeito. É isso que ele quer. Então nós temos que ter a predisposição para receber isso. Não querer que o nosso filho... Ah, o meu filho está causando desarmonia no lar. Espera um pouco. Será que o filho está causando a desarmonia? Ou será que nós não tínhamos compreendido como é que o funcionamento dessa família? Será que nós compreendemos direitinho? Será que nós estamos enxergando? E nós não estamos aqui acusando as pessoas. Nós vivemos um tempo muito difícil. Nós vivemos um tempo de muita tribulação, de muita desesperança, de muito pessimismo. Nós olhamos para frente e temos dúvida de se as coisas conseguirão ficar melhores. Aí nós temos que parar e nos avaliar. Nós estamos acreditando que o Cristo está no leme ou não? Nós temos a fortaleza da nossa religião, da nossa doutrina dentro de nós? Nós estamos vivendo aqueles postulados que nós contamos para todo mundo que existe? A propaganda que nós fazemos da nossa doutrina, nós estamos vivendo? Porque na hora que você analisar isso e começar a aplicar na sua família, em primeiro lugar, você não vai olhar o seu filho como um filho que desarmoniza o seu lar. Você vai olhar o seu filho como um filho que está querendo te ajudar a mudar o esquema fechado que nós criamos na nossa família. É um momento de crescimento para todo mundo. Então, vamos olhar para o nosso filho de desarmonia. Começa já. Muda você. Seja justo em todas as... Não faça comparações entre os filhos. Seja justo. Quando uma coisa está correta, ela está correta. Quando ela não está correta, ela precisa ser colocada. Seja coerente nas suas... Você faz uma coisa, fala uma coisa e faça a coisa que você fala. Ou o que você está falando, você faça. Né? Então, para tomar muito cuidado com isso. Uma coisa que a gente não consegue entender até agora, ou não conseguiu entronizar, mas já conheceu, mas não entronizou. Erro é fonte de descoberta de virtude. Erro, a criatura está errando, ela só está procurando caminhos de solução, caminhos de crescimento. O menino, a menina, que está agora desarmonizando o seu lar, ele está buscando caminhos de crescimento, de montar a sua identidade, de se tornar um ser único, aquele ser que vai crescer e vai fazer a diferença no mundo. Então, não olhe para ele como alguém que está desarmonizando a sua família. Nós olhamos, quando nós começamos, nós que somos mais velhos, quando olhamos a tecnologia avançando, nós quisemos dar um passo para trás. Né? Nós sempre queremos dar um passo para trás quando as coisas estão muito diferentes.
8h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, liga para a gente aqui ou entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Sábado que vem estará conosco aqui o nosso cooperador Herbal Sereno, falando sobre o tema Ajuda-te e o Céu te ajudará. E hoje nós estamos falando sobre filhos difíceis. O Hélio queria fazer um comentário, Hélio, sobre isso que a Ailda estava falando?
Não, ela, bem no começo, quando ela começou a responder a pergunta, né? A pergunta era sobre desarmonia.
E não é, que os pais podem fazer quando os filhos estão em desarmonia com o lar.
Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, existe lá. Nós somos alertados lá para isso. Porque quando as crianças nos chegam às mãos, elas aparecem mostrando assim suas tendências que elas trouxeram de outras vidas. E é muito importante que nesse momento, na primeira infância, ali naquela primeira infância, quando as crianças estão bem suscetíveis ainda assim, se quer de pequeno que você desentorta o pepino, né? Que você desentorta a banana, tem que estar novinho para se desentortar, senão depois não desentorta mais, né? Se cresceu torto, depois fica mais difícil para desentortar. Então, quando você prestar bastante atenção, logo no comecinho, nessas tendências de orgulho e de egoísmo, que e o Deus até falou agora há pouco, que são as principais chagas, né, da humanidade, é orgulho e egoísmo. Quando você percebeu esses resquícios que as pessoas trazem de outra encarnação, e lá na primeira infância, você não permita, né, não permita que exacerbe essa lenda aí no comecinho. Já vai desimportando ali, já vai colocando regras ali, porque você vai colher frutos, bons frutos lá no futuro. Se você não fizer isso lá no comecinho, depois vai ficar mais difícil. Na adolescência, lá para frente, fica bem mais complicado para você fazer alguma coisa, né?
Mário, você queria fazer um comentário?
Eu queria voltar a um ponto que foi abordado aqui pela Hilda e trazer um reforço àquilo que ela falou. Eu estou aqui resgatando a vivência que nós tivemos no nosso programa na semana passada com alguns jovens que estiveram aqui falando sobre a mocidade, né? Mais especificamente sobre a mocidade espírita. O interessante é que no transcorrer de todo o programa, os três jovens que estavam aqui, em vários momentos, de maneiras diferentes, com expressões diferentes, com vocabulários diferentes, eles reforçaram isso que a Hilda colocou. Quando foram perguntados, por exemplo, por que eles gostam da mocidade espírita, a resposta foi porque lá nós podemos dizer o que nós pensamos. Ali nós podemos ser nós mesmos. E quando nós perguntamos o que significava muitas vezes o ensinamento cristão para eles, e qualquer que fosse o matiz religioso, né, eles dizem que aquilo era um caminho para nós nos libertarmos, para nós sermos nós mesmos. Então, pensando nisso, né, eu começo aqui a raciocinar. Por exemplo, hoje os jovens têm alguns jovens têm essa mania de fazer tatuagens, por exemplo, né, fazer um penteado de cabelo diferente, e as moças pintarem os cabelos de maneira diferente, né? Você veja que isso também é um recado, aonde cada um quer assumir uma própria identidade, né? Eu estava lendo sobre isso recentemente, e há um movimento mundial nesse sentido, né? E esse movimento mundial está chamado de autoexpressão, self-expression, né? Que mostra que as pessoas querem se expressar, querem demonstrar na sua expressão física o que elas são na realidade. É como se fosse um momento de libertação, né? Lá atrás, na época dos Beatles, né?
Eu ia falar isso agora.
Lembrar dos Beatles também.
A gente viu eles romperem um padrão, né? Lá diante da rainha, né? Que era todo um espetáculo assim extremamente formal, respeitoso, com protocolos, né? Eles ali romperam aquilo, tiraram praticamente a roupa, puseram uma música totalmente nova, quer dizer, foi um grito de libertação que inaugurou uma era toda, né? Que hoje para nós é coisa dos antigos, né? Mas agora nós estamos vivendo de novo isso, com esses jovens que estão de alguma maneira usando a própria organização física, né, para se libertarem de certos padrões. Ou seja, essa importância de que nós não façamos estas restrições, que não abafemos, né? Abafar muitas vezes o jovem que quer eclodir de alguma maneira, eles querem mostrar que eles são eles, né?
Deixa eu fazer uma observação aqui. A gente fica muito preocupado com o piercing. Eu lembro do meu filho pequeno com o brinco na orelha, com essas expressões no próprio corpo, mas nós não lembramos que nós fizemos essas modificações na nossa vestimenta, no nosso cabelo, né? os jovens da nossa época tinham um cabelo enorme, umas calças tão justas que não passavam no pé, né? Não dava para, tinha que fazer força para entrar a calça no corpo. Então nós agora que nós mudamos, estamos adultos, nós temos um olhar e esquecemos das nossas raízes, né? Então respeitar mesmo, nós também quisemos eclodir.
Clarissa, como é que nós estamos aí? Você queria fazer um comentário também, né?
É, na verdade, né, o que o Marinho comentou, a Hilda também, a respeito dos jovens se expressarem hoje, como no programa passado eles comentaram que gostariam de ser ouvidos, a importância dos pais deixarem os filhos se expressarem e poder encontrar o ponto que a educação seja firme, mas ao mesmo tempo que possa acolhê-los. Hoje em dia nós falamos assim, antigamente os filhos respeitavam mais os pais. Os filhos tinham mais medo dos pais, porque a educação era imposta, né? Os filhos não podiam se expressar. Os filhos, muitas vezes, não podiam falar, sentar na mesa e falar o que estavam pensando. Tinham que sentar na mesa e ouvir os adultos conversando. E hoje, como o Espiritismo mesmo traz, né, a evolução, o progresso, hoje nós estamos buscando chegar num equilíbrio que a gente possa acolher os nossos filhos, deixarem eles se expressarem, mostrarem as tendências que eles trazem de vidas passadas, como o Hélio comentou, e ao mesmo tempo conseguir oferecer uma educação firme, oferecer um braço que ele possa se apoiar, se sinta acolhido, se sinta compreendido, se sinta ouvido, para que justamente o pai, numa compreensão, consiga recebê-lo e orientá-lo para o caminho certo, né?
O que a gente não pode perder de vista, né? Isso aí só, é o seguinte, porque as expressões corporais, as exteriores, elas vão sempre existir, sempre existiram, e a novidade sempre virá. Agora, os sentimentos são os mesmos. Orgulho, egoísmo, você tem que ficar atento para ver se aquilo lá é de exacerbação do orgulho, da vaidade. Então, se os sentimentos que nós temos, a nossa obrigação como pais, como educadores, é de você fazer com que com aquele que os instintos, né, que eles sejam, você tem que sublimar os instintos para algum nível de sentimentos, para que você possa recuperar essa criatura, porque se você deixar que aflore os instintos e ele vá na sua direção, ele vai te engolir, e aí você vai perder a mão, não sei se você vai conseguir controlar lá na frente, não. Presta bem atenção no que é exterior e no que é interior, o que é instinto e o que é sentimento, né?
8h55, nós estamos aqui com o Samuel da Boa Nova, hoje falando sobre filhos difíceis. Ô, Hilda, eu queria fazer aqui no destaque da semana, queria que você comentasse com a gente, porque queria destacar aqui uma notícia que o jornal Correio Brasiliense publicou ontem, dia 5, uma notícia, o título era assim, ó: Minas Gerais registra mais um caso que pode ter relação com o jogo Baleia Azul. Relatando o caso de uma jovem que se atirou de um muro de 6 metros de altura. Os pais socorreram a jovem a tempo, etc. E acabou, aparentemente, tudo bem. Não se tem mais notícias até ontem, na outra hora que nós fechamos aqui o material, não tinha notícia. Na notícia tem uma série de recomendações do Ministério Público para os pais em relação aos atos de seus filhos. Dentre essas recomendações, a gente pode destacar que eles dizem assim: há necessidade de diálogo e geração de confiança dos filhos para com os pais. Os pais precisam angariar confiança. Pergunta: de que forma os pais podem angariar confiança nos filhos? O Espiritismo pode ajudar nisso?
Pode ajudar e muito. A angariar confiança, nós precisamos ter uma... Quando a gente pensa nisso, nós precisamos ter uma clareza. Os nossos filhos, por mais que nós sejamos abertos, por mais que nós estejamos nos colocando para eles, com a possibilidade deles virem para nós sem restrições, eles são criaturas muito diferentes, vivendo uma época muito diferente da nossa. Então, mesmo que ele se abra com você, ele não vai se abrir profundamente, ele não vai trazer para fora tudo o que ele é, tudo o que ele sente, porque existe... culturalmente, essa colocação, esse distanciamento de pai e filho, né? Mas como o Espiritismo pode ajudar nisso? Nós vamos adiantar um pouco a nossa conversa aqui e colocar a necessidade, você falou em diálogo, a necessidade de nós dialogarmos baseados na nossa relação com a espiritualidade. Existe uma prática no Espiritismo, que é a do Evangelho no Lar, que vai criar um ambiente, uma situação, para que nós tenhamos uma situação vibracional muito propícia para que haja uma abertura de coração, para que haja uma abertura do nosso filho para nós. Veja bem, os tempos estão extremamente difíceis relacionados a esse tipo de atividade e de atitude que a gente vai abordar mais para frente. Mas, veja bem, como que você pode dialogar com o seu filho? O seu filho tem que ter confiança em você. O seu filho tem que saber que você não vai acusá-lo, que você não vai colocá-lo contra a parede, que você não vai diminuí-lo como criatura, como existência, na existência atual, como um ser vivendo na existência atual, porque ele não consegue determinadas coisas ou porque ele pensa diferente de você. Então, quando nós realmente colocarmos, fizermos uma abertura interior nossa para que o nosso filho... Veja bem, ele também pode ser um espírito mais adiantado que você. Você pode aproveitar muita coisa dele. Nós temos que ter essa abertura. E essa abertura, a doutrina nos mostra que quando você pensa, ele pode ser um colaborador meu porque ele pode ser um espírito mais adiantado do que eu. Quando eu penso, eu posso ser um espírito que está numa fase de conhecimento, de desenvolvimento maior que a dele. E a minha obrigação aqui é fazer com que ele realmente entenda, com que ele realmente se sinta à vontade. E o diálogo, ele tem que ser assim, nós ainda somos espíritos sem moderação. Nós ainda somos muito apaixonados. Então, quando você conversa com uma pessoa que você tem um problema, a tendência é que você descontrole a sua emoção em relação ao problema. E o diálogo tem que ser feito de maneira que a sua emoção seja controlada, que você realmente dê oportunidade para a outra falar, estabeleça regras para a conversa. Pode falar tanto, pode não. Quando eu falar tantas coisas, o outro tem direito. Quando ele pedir para falar, eu deixo ele falar. E assim, como você vai adquirir a confiança? Oferecendo para ele toda a cobertura que você pode dar. Ele só vai ter confiança em você se ele achar que você pode acrescentar alguma coisa para ele. E que você está aberto para a resposta dele.
9 horas em ponto. Clarissa, como é que nós estamos por aí?
Turibe, eu gostaria de mandar um forte abraço para a nossa ouvinte Nelly, da Vila Zelina, e o seu filho Roberto. Eles estão escutando o programa, ligaram para cá, mandaram um abraço a todos. Também para os nossos ouvintes Alessandra Meneghetti, Cláudia Cristina, Fernando Nagai, Vera Pires, Sandrinha Moreira, Juscelene Pamila, Marcelo Leite, Cláudia Cristina, Fátima Marques, Gilberto Costa, Priscila Cardoso, Santa Paroles, Clarice Leite, Mário José Pereira, Isildinha Sedon, Elias Barbosa, Zé Ricardo e Ara Delanossi. Um abraço a todos os ouvintes, né?
Tá aí, muito obrigado por você que está nos acompanhando pelo Facebook Live, pela Rádio ABC, pelos 1570 kHz, que nos acompanha na internet também, só com o som pelo app da Rádio ABC. Muito obrigado de coração pela audiência que você nos dá e continua nos contatando. Manda sua mensagem pra gente aqui, compartilha a nossa página. Você está concorrendo como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova e eu vou deixar uma pergunta para a Ilda para responder na volta. Qual a importância da educação moral dos nossos filhos, principalmente durante a infância? Né? Nós vamos falar disso depois. E aliás, tem muita coisa ainda, porque nós vamos até às 10 da manhã, nós temos ainda o jogo rápido, temos algumas perguntas aqui instigantes para passar para a Ilda já, e a gente vai voltar nesse rapidinho intervalo que a gente vai passar por aqui. Não muda de emissora não, fica por aí. Você que está no live, continua, que vai sumir a imagem e o som, vai ficar o som da rádio, mas nós vamos voltar já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Não perca a Feira da Gestante, Bebê e Criança no Expo Imigrantes, de 1º a 7 de maio, onde você encontra tudo com a melhor qualidade e o menor preço. A entrada é gratuita. Para maiores informações, ligue 3056-3333 ou acesse nossas redes sociais. Feira da Gestante, Bebê e Criança é no Expo Imigrantes, no quilômetro 1,5 da Rodovia Imigrantes.
Vila Rica Joias, aumente a sua renda, revendendo pratas e chapeados, perfumes importados, relógio de todas as marcas, com preços e condições especiais para revendedores e lojistas. Além de consertos em joias, a Vila Rica tem o melhor preço em alianças de ouro e prata. Acompanhe as nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias ou acesse o nosso site www.vilaricajoias.com. .br Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, Loja 5 e 19, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias.
A voz amiga do rádio, Júlio César.
Alô, amigo ouvinte da Rádio ABC, eu sou Júlio César e nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia, com o programa Júlio César. Entretenimento, bate-papo, mensagem de fé, curiosidade do dia, mensagens também para edificar a sua vida. Programa Júlio César, aqui pela Rádio ABC, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã ao meio-dia, eu estou te esperando.
Pare, faça um pit stop com segurança. Centro Automotivo Stop Freios, com mão de obra especializada em caixas de direção, mecânica, elétrica e hidráulica, freios e suspensão, cambagem, alinhamento de direção e balanceamento de rodas. É na Stop Freios. A manutenção do seu veículo em boas mãos. Faça o seu orçamento sem compromisso. Stop Freios, Rua João Aranha Neto, 946, Vila Bocaina, Mauá, São Paulo. Ligue 2805-5393 ou acesse stopfreios.net.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje estamos aqui falando sobre filhos difíceis. Quero lembrar você que sábado que vem estará conosco o Adebal Sereno com Ajuda-te e o Céu te ajudará. E você que está na nossa audiência, você concorre com um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. A semana passada nós tivemos aí como ganhadores a Elaine e Apolônio e o casal Jair e Nair, lá de Interlagos. E essa semana nós estamos aqui já com o primeiro sorteado de hoje, que aliás, sorteada é a Cláudia Cristina. Parabéns, Cláudia. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, quartas-feiras às 20h às 21h30 e aos sábados das 10h às 11h30, inclusive hoje. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. E o Marinho quer falar alguma coisa para você, Cláudia.
É um recado para Cláudia, porque como nós vamos ter atividade o dia inteiro amanhã, que é o nosso Bazar Beneficente,
que ela deu um pulinho
ela
lá.
Pode ir lá. Ela aproveita, vai no bazar e retira o livro também.
Pronto, lá com a gente conhece amanhã. A equipe do Semeando a Boa Nova, vai estar lá.
O bazar vai estar amanhã das 9 até as 14 horas, lá na rua Itapiranga 312.
Itapiranga 312, Vila Floresta e Santo André. Daqui a pouco a gente divulga aí o ganhador da segunda hora de hoje. Bom, vamos continuar aqui. Nós temos bastante assunto para falar aqui hoje sobre essa questão dos filhos difíceis. E a Ilda Doreto está com a gente aqui. A Ilda é uma grande tarefeira da Seara Espírita aqui da nossa região. Ô Ilda, qual que é a importância da educação moral dos nossos filhos, principalmente durante a infância? Que é a pergunta que ficou para você responder no nosso retorno.
Eu quero fazer uma colocação. Todo mundo conhece o Chico Xavier, que é o grande médium da doutrina espírita, né? Não é o único, mas é um grande médium da doutrina espírita. E ele fala da impossibilidade da renovação do planeta sem darmos à criança de hoje o embasamento evangélico. Então não vai haver renovação do planeta se nós não tiver, se os espíritos que agora estão na infância não se apropriarem do evangelho de Jesus, né? Não começarem a viver a vivência evangélica. Muito bem, qual que é a importância? A doutrina dos espíritos nos explica que os espíritos vêm, renascem aqui na Terra com toda a bagagem espiritual que já desenvolveram nas suas vivências sucessivas, né? E que essa criança vem, e o primeiro período, como o Hélio disse agora há pouco, é um período muito bom, porque o esquecimento das vidas anteriores está bem marcado ainda, e ela está predisposta à vida. Ela é uma criança mais alegre, ela é uma criança mais aberta, ela é uma criança que a emoção dela se expressa facilmente. Então, esse é o período em que a gente pode influenciar fortemente a criança e dar um embasamento bem grande evangélico para ela. Veja bem, a Maria de Montessori, que foi uma educadora ímpar, né, que criou o movimento Montessori de educação, que é uma coisa fantástica, quando uma mãe perguntou para ela assim, quando eu começo a educar o meu filho? Ela disse, quantos anos tem o seu filho? Um. Ela fala, você já perdeu tempo. Né? Então, nós temos... existe um livrinho do Américo Canhoto que diz que a reforma íntima começa no berço. Então, nós começarmos com a evangelização das nossas crianças desde que elas estão no nosso ventre. Porque quando ela está no nosso ventre, ela pode nos ouvir. E se nós começarmos nesse momento a educação moral dela, e nós temos que lembrar que a educação é feita a partir do exemplo. Aquilo que nós vivemos é absorvido pelos nossos filhos. Aquilo que nós falamos nem sempre é absorvido pelos nossos filhos.
Mas, Ilda, tem algumas situações, a gente concorda com você em gênero, número e grau, mas tem algumas situações que os pais não estão sabendo como lidar. Por exemplo, né, a gente está vendo isso acontecendo no dia a dia, a questão do acesso à internet. Como é que os pais podem lidar com essa questão de acessar a internet? Porque é quase que impossível fazer um controle daquilo que os filhos estão observando, estão vendo, estão tendo acesso. Como é que os pais controlam o acesso à internet?
Olha,
desliga o Wi-Fi da casa?
Não, não desliga o Wi-Fi da casa. Nós vamos só, quero só dar uma puxadinha na colocação anterior, que é nesse momento que nós vamos trabalhar a criança aqui, né, que nós precisamos ter cuidado com a implantação dos valores. É aí que começa o desenvolvimento moral da criança. Veja bem, e está muito difícil porque você tem o mundo dentro da sua casa. É o mundo todo, com a tecnologia nova, é o mundo todo. A criança pequena já tem um iPhone, então ela tem a internet móvel, ela sai com a internet na mão. Você fala assim, eu vou restringir aqui. Mas ela sai com a internet na mão, ali fora ela pode fazer o que ela quiser. Então, o que é importante? Essa formação é importantíssima para que ela realmente tenha a ideia de que o pai e a mãe dela estão ali para orientá-la e que ela deve receber essa orientação. Veja bem, eu vou fazer uma colocação, adiantando um pouco os nossos assuntos, do que aconteceu essa semana. Meu filho ontem me falou assim, nossa mãe, estou preocupadíssima, uma senhora lá do trabalho me ligou, por favor, eu preciso sair, porque a minha filha de 8 anos cortou os pulsos. Então, o que está acontecendo nesse mundo nosso? Por que essa menina, qual é a colocação da mãe? A mãe ganha muito pouco, não tem, o pai está desempregado, que é o nosso momento de vida aqui, e a menina não tem as coisas que aparecem. Você vê, a rede social, o que a pessoa põe na rede social? Eu vou colocar na rede social uma foto minha, quando eu fiz o implante de dente com o rosto desse tamanho? Não. As pessoas colocam na rede social os momentos de alegria e de felicidade delas. As coisas mais bonitas, as coisas melhores que elas fazem. É uma forma, né? Não quero ser mal interpretada, eu acho que todo mundo faz a coisa do jeito que escolheu fazer e que mostrar para o mundo a sua alegria também é uma forma de fazer as pessoas se sentirem alegres. Mas existe a contrapartida da pessoa olhar aquilo e achar que ela não tem nada. Né? Você vê, as meninas hoje, as meninas jovens, né, de 8, 9 anos, elas adoram vídeo. E adoram vídeo do quê? Elas não gostam mais de vídeo das historinhas antigas. Elas gostam de vídeo das moças que fazem os clipes. Então você vai ver a Beyoncé, você vai ver a Anitta. É isso que elas estão vendo. A Beyoncé com o braço cheio de joia, de diamante. Elas vão ver o quê? Para criança pequena, uma criança pequenininha... Pequena, de 6 anos, falou para a mãe dela, eu só aceito ganhar se for a Monster High. Como que uma criança de 6 anos quer ver, porque tem uma boneca que é meio vampira? Então, essa é a situação atual. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que nos adequar. Primeiro, todo pai tem que saber mexer na internet, tem que conhecer Facebook, tem que conhecer tudo da tecnologia moderna, porque se não conhecer, não tem como lidar. Porque as crianças conhecem com a maior facilidade e rapidez elas aprendem. Então, veja bem, o que está aparecendo ali, o que aconteceu com essa menininha? Ela está vendo coisas, por exemplo, na televisão. Tem lá vi com as minhas netas. Tem um programinha que a pessoa fala assim, olha, a menina mostra, esse brinquedo aqui tem isso. Ela faz uma propaganda do brinquedo como se ela estivesse brincando. E a menina pequenininha fala assim, eu não tenho esse. Eu não tenho esse. O pai tem que ter a firmeza necessária para dizer assim, você não precisa desse. Esse aqui, isso aqui você não precisa. Você tem isso, você pode brincar disso, disso, disso. Aí então fica a dificuldade que a gente tem para esse controle. Mas tem que haver um aprendizado dos pais e estabelecer um limite.
Momentos difíceis, mas igualmente de muito aprendizado e novas posturas, né, Hilda?
Muito, muito, muito.
Muito bem. 9h16, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre filhos difíceis e momentos difíceis também para os pais, né? Muita reflexão, né, Hilda, hoje sobre esse
muito,
tema, né?
Muito.
Mas nós vamos agora partir aqui para o nosso jogo rápido, porque nós temos alguns assuntos aqui para abordar aqui, mas antes do jogo rápido, tem uma pergunta que chegou aqui da nossa ouvinte Santinha. Eu acho muito interessante, eu vou partir aqui, vou pedir para a Clarissa responder. Clarissa, o que o plano espiritual pode fazer para ajudar algumas famílias que no seu meio possuem problemas com filhos difíceis?
Tribo, essa pergunta dava um programa, né? Como a gente comentou. O plano espiritual nos auxilia de diversas maneiras. Mas para a gente oferecer uma resposta, né, objetiva,
Ele auxilia, ele está sempre presente através dos mentores que se ligam às famílias, às pessoas de maneira individual, através da intuição, para que os pais possam realmente captar aquela mensagem de como podem auxiliar os seus filhos no seu desenvolvimento. Então, o plano espiritual está muito presente. Aqueles espíritos amigos, simpáticos às famílias, que procuram realmente trabalhar em nós os sentimentos para que a gente possa caminhar para o amor e para o progresso.
Bom, jogo rápido então começando agora. Já vamos começar com você, já fica com o seu microfone aí. O que é que os pais podem fazer para preparar os seus filhos para serem eles pais e mães do futuro?
Amar é oferecer uma educação baseada nos ensinos cristãos, ensinando a tolerância, a compreensão, a paciência, a bondade. Não só oferecer a educação que prepara o filho para ser um adulto de sucesso, um adulto que vai trabalhar, mas oferecer principalmente os valores cristãos.
Hilda, por que que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec relaciona a ingratidão dos filhos com o egoísmo?
Porque é uma expressão do egoísmo, né? A ingratidão é uma expressão do egoísmo. Tem uma frase muito boa dita por um palestrante espírita aí que diz o seguinte: nós reclamamos de uma migalha de ouro que não nos foi oferecida pelos nossos pais, quando recebemos o diamante de uma tonelada da possibilidade da reencarnação.
Hélio, o que pode ocorrer quando uma pessoa se arrepende da forma como tratou os seus pais?
O que acontece com ele?
Pode acontecer.
Ele poderá pedir, vai pedir uma nova oportunidade para conviver com essas pessoas, às vezes até em condições invertidas, né?
Numa nova vida, né? Fernando, de que maneira nossos mentores agem quando estamos sendo ingratos com os nossos pais?
Alertando-nos constantemente, influenciando uma reflexão, um amigo, muitas vezes, que chega, um amigo encarnado, para, de repente, dar um toque, avisar, repensar. Então, eles vão tentando fazer com que a gente modifique a ação equivocada. Mas sempre a gente tem o livre-arbítrio e eles respeitam. Mas não vão deixar de atuar para que a gente consiga se melhorar. Então, são nossos pais espirituais, digamos assim.
Marinho, se os espíritos se procuram para formar famílias, como o Kardec nos mostra no Evangelho segundo o Espiritismo, por que razão ocorrem os casos de ingratidão dos filhos para com os pais?
Razões do passado. Muitas vezes nós podemos ter sido responsáveis por frustrar expectativas daqueles que são nossos filhos. Então a ingratidão vem, não é de agora. Ela vem porque lá atrás nós traímos a confiança deles.
Clarice, o que fazer para resgatar os valores familiares em períodos tão perturbados como estes períodos que nós estamos vivendo contemporaneamente?
Além de procurar trabalhar em nós o amor, a compreensão, para que a gente faça com que se aproxime de nós as pessoas, porque muitas vezes o rigor afasta e irrita, além disso, promover encontros familiares, né? Promover almoços, jantares, trazer a família para perto, né? Para que a gente possa realmente ter esse convívio que nos faça aprender a amar uns aos outros.
Hilda, como é que os pais devem agir quando perceberem que seus filhos estão com comportamentos difíceis em função de estarem desesperados com as suas vidas?
Esse é um assunto muito amplo demais, né? Mas o que os pais precisam fazer é descobrir o que está causando o desespero, né? O que está causando esse desespero? O diálogo é uma forma de fazer isso, né? E profundamente, uma das coisas que a gente precisa lembrar, que nós, como o Fernando falou, nós temos toda uma retaguarda espiritual. Então, nós precisamos nos preparar para termos momentos de ligação com essa retaguarda espiritual, para que a intuição venha, para que nós saibamos como agir em determinadas situações.
Hélio, buscar ajuda de profissionais, como psicólogos, pedagogos, médicos, pode ajudar para atuação com os filhos difíceis? E se pode, em que momento a gente procura essa ajuda?
Pode ajudar, e cada vez mais as pessoas estão despindo do preconceito, né, que existia, você recorrer a esse tipo de profissional. Então, isso pode ajudar bastante, sim.
Muito bem. Esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br. E também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros e também a Editora Bezerra de Menezes, contata a gente aqui, que a gente diz para você o que, que pode ser feito. Clarissa, como é que nós estamos aí? Nós temos perguntas chegando de ouvintes aqui também ou não?
Temos, Turíbio. Tem uma pergunta do João Carlos, né? Que na verdade é uma afirmação, né? Quando ele fala que quando a gente consegue compreender o nosso filho como um ser individual que ele é, sem estabelecer comparações, aplicando os ensinamentos cristãos na educação, buscando construí-lo para um homem, para ser um homem de bem, ele deixa de ser um filho difícil? Ele deixa de ser um filho difícil, porque a gente consegue compreender ele como um espírito único, que a gente pode auxiliar na sua caminhada evolutiva, né? Buscando ensiná-lo a ser um homem de bem, né? Então, tá aí.
Eu gostaria de completar uma coisa aqui nesse sentido, porque o João Carlos, ele sempre faz perguntas muito inteligentes também, né? Quer dizer, no sentido, o que é então um filho difícil, né? Eu gostaria de lembrar aqui uma frase do nosso saudoso João Nunes Maia, né, em que ele falava para nós, pessoas que estamos procurando acertar, que nós estamos procurando trabalhar para o bem, né, apesar dos nossos defeitos, a gente está se esforçando, de que nada é fácil, nada é fácil. Então ele dizia assim, olha, o dia que a vida de vocês estiver fácil, vocês desconfiam que tem uma coisa errada, né? O dia que tudo é difícil, sempre é difícil, porque o mundo que nós vivemos é para isso. Nós não estamos num mundo para simplesmente vivermos em paz. O próprio Cristo falou que ele não, aquela paz que a gente quer, ele não veio trazer aquela paz, ele veio trazer o desconforto, ele veio trazer as coisas que instigam, as coisas que nos cutucam, as coisas que nos impulsionam para a frente de alguma maneira. Então, se a gente for pegar ao pé da letra, a gente vai achar que, usando a expressão caída, que o filho difícil é aquele que incomoda a gente, né? Mas perante Deus, ele não é difícil, porque exatamente ele é a nossa grande oportunidade da gente encarar e corrigir o que tem que ser corrigido. Aliás, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Hilda, né? Que acho que está no nosso roteiro aí. A gente não deve pôr limites para os filhos, Hilda?
Ah, sem dúvida que deve. Sem dúvida. Veja bem, já falamos aqui hoje que a criança é um espírito recomeçando, né? Então, se você, ela não sabe, todo mundo já viu um bebê na cama. O bebê, quando está na cama, ele não tem limite. O braço dele vai para um lado, a perna vai para outra, né? Então, ele vai estabelecendo até onde ele pode levar o bracinho, até onde ele pode levar a perninha. Então, está aprendendo as limitações. E nós temos que continuar fazendo esse trabalho de colocar os limites, porque senão ele perde a segurança. Se nós deixarmos um bebê numa cama que não tem a guarda, ele cai no chão. Então, esse nosso filho está crescendo, nós não podemos deixá-lo sem a guarda. Nós temos que colocar a guarda para que ele saiba até onde ele pode ir. E ter, assim, muita tranquilidade. Primeiro, nós precisamos estar muito seguros que aquilo que nós estamos fazendo é o correto, para quando você disser não, é não. E para quando você puder dizer sim, quando você não precisar dizer não, sempre dizer sim. É porque é difícil, é um trabalho difícil, porque nós somos espíritos em crescimento. Então, o limite precisa ser colocado. E é assim, as pessoas, antigamente os pais da gente limitavam a gente com chinelo, né? Não, eles limitavam com a cinta. Aí, mais tarde, as crianças foram sendo limitadas com chinelo, né? Com a terapia da Havaiana. Agora, não existe mais, não se usa mais a terapia da Havaiana. Agora se usa a terapia do castigo. Então, você põe de castigo. A minha neta, uma das minhas netas, perguntou para mim assim, o pai dela punha ela lá no cantinho para pensar. Aí, um dia, ela estava sozinha comigo e perguntou assim, vovó, o que é cantinho do pensamento? Ela ia para o cantinho do pensamento, ficava no cantinho do pensamento, mas não sabia o que era aquilo. Então, nós temos que ter muito claro para nós a restrição que nós vamos fazer, mas precisa fazer.
Agora, vamos por outro lado. Os pais que toleram. Tolerar não pode significar a gente estar sendo conivente com as ações, aceitando?
Pode sim. Se você está tolerando demais, você está sendo conivente. Mas nós também precisamos entender que nós não podemos restringir o tempo todo. né? Então precisa dessa segurança, do que precisa ser restrito. Isso o casal tem que fazer junto, porque se o pai restringe de um lado, se a mãe restringe de um lado, o pai abre aquele lado. Se o pai restringe, a mãe abre, eles perdem a segurança, eles perdem a compreensão da limitação, do fator limitante como uma proteção para eles. Você não, o Divaldo diz muito sobre usar a palavra não, né? Você, que a palavra não é ruim, ficou constituída na psicologia como uma palavra ruim. Então não diga para o seu filho, não põe a mão na tomada, isso é perigo, né? Nós vamos começar a nos educar para educá-los.
Aliás, falando de Divaldo, né? Um abração para ele, né? Completou 90 anos essa semana, né? Que
coisa ontem, linda. Dia 5.
Ontem, né? Ontem, né?
Junto com a minha mulher.
Junto com a Ed, né? É um abração para ele também.
Então, mas faz 90 anos também?
É o Marinho. Não, não. Marinho, quem foi o Divaldo, hein, Marinho? Você vai arrumar uma encrenca com a esposa do Ed agora.
Você falou 90 anos.
A Ed é uma jovem. A Ed é uma jovem.
Não liga na vida, aqui nós brincamos muito.
Quem é o Divaldo?
Divaldo Pereira Franto é um dos grandes médiuns do Brasil, um grande palestrista. E uma criatura incrível, porque com 90 anos de idade ele continua correndo o mundo, fazendo uma palestra por dia, levando sua palavra, levando sua inspiração, escrevendo livros, orientando. Nós não sabemos onde é que ele vai buscar tanta força para, aos 90 anos, continuar tão ativo.
Aliás, Marinho, quero lembrar aqui, né, alguns tarefeiros da Seara Espírita que já estão nessa faixa aí, por exemplo, o Nemésio, por exemplo, né? Mais de 90, já está chegando pertinho do 100 lá, ativo, trabalhando. Um abração para ele, sempre na nossa audiência, hein? Sempre na nossa audiência.
Turíbio, e pegando essa questão de educação, pais, filhos e gerações, eu fiquei reparando aqui na nossa mesa, pelo menos umas 3 gerações aqui. E a beleza que é, principalmente vendo a geração mais nova, né, que não sou eu, o quanto desenvolve e o quanto contribui. E aí, relembrando o que a gente já falou, muitas vezes um espírito mais novo, tá, tem um potencial muito maior do que uma pessoa de uma idade maior. Então há uma necessidade do quê? De um intercâmbio, de um aprendizado. Se eu não conseguir me educar, eu não tenho como educar o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Então, com a experiência que eu tive quando eu era filho, quando eu era irmão, eu senti a educação equivocada, talvez, do meu pai e da minha mãe. E aí eu vou aplicar no meu filho qual o método que eu acho melhor. Mas como esse método está em constante modificação, eu tenho que fazer uma análise constantemente. Olha, eu fiz isso pro meu filho, não deu certo. Se eu errei, não há problema. Quando o intuito é acertar, falar assim, bom, a partir de agora eu tenho que utilizar uma outra técnica. E aí, se aproveitando do conhecimento espírita, do conhecimento dos pedagogos, do conhecimento dos profissionais, para saber exatamente como eu tenho que implantar. Não tem uma metodologia única, específica. Tal coisa eu faço isso, tal coisa eu faço aquilo. Não dá. Cada momento o casal tem que aprender como lidar com essa situação. Se for possível, busque ajuda. Uma ajuda que a gente vai ter com relação à família é o que uma menina, posso dizer menina com respeito, né, a Clarissa vai poder falar a questão da família, do relacionamento conjugal, no próximo domingo, não amanhã, no dia
14, dia das mães. Muito bem, 9 horas e 30 minutos, Hilda. Uma reportagem recente, aí a imprensa divulgou um aumento significativo nos casos de suicídio de jovens que estão concluindo os cursos superiores de medicina. E qual é a causa disso, hein, Hilda? Você vai responder já, porque agora o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, continua no 1570 da ABC. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, continua aí, vai sumir a imagem, mas a gente já volta já, o som vai entrar da rádio. Nós voltamos já.
ABC!
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Eu quero te apresentar uma cidade onde não existe saneamento básico, nem asfalto ou segurança. Essa cidade é minha e sua também.
Em uma mesma cidade, existem realidades diferentes. Participe da Teto Coleta, de 5 a 7 de maio, e transforme a cidade em que vivemos hoje. Inscreva-se em teto.org.br/coleta e vá para as ruas fazer a diferença.
Informação, prestação de serviço, opinião e a sua participação. O que é notícia? Você ouve no Jornal ABC, de segunda a sexta, às 7 da manhã, aqui na Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Filhos Difíceis. Você pode ligar para a gente no 44 35 9020, 997-666-555. Aliás, nesse telefone você pode mandar mensagem também via WhatsApp ou SMS, 997-666-555. Também estamos no Facebook, você acessa a nossa página, programa SBN. Curte, compartilha, manda, faz o seu post, se preferir, entra lá no Rádio ABC 1570 e vê a nossa imagem, imagem do estúdio ao vivo aqui, nos acompanha pelo Facebook Live, faz o seu post, compartilha, manda mensagem também, a Clarissa está acompanhando lá e vai estar dando todas as dicas para você. Fala aí, Clarissa, você quer dar alguma dica para os nossos ouvintes, Clarissa?
Tem algumas perguntas aqui, Turíbio, de ouvintes. Ah, de amanhã, o bazar, né? O Fernando ia comentar também. Fernando, a gente tem evento do bazar amanhã?
Clarissa levanta a bola para eu poder chutar. É porque ela fala assim, não, você fala do bazar com uma força e tal. É que, gente, é tão barato. É tão barato. Que daí a pessoa fala, Fernando, eu não acredito que era tão barato assim. Então, se você não acredita, vai lá e vê.
Mas o que, que é isso aí? O que, que é esse bazar barato?
É o bazar lá no Núcleo Espírito Semeador. Eu vou passar o endereço, anota rapidinho. Pega. Rua Itapiranga, 312, em Santo André. Lá você tem roupa, utensílios, calçados. Você vai encontrar... Tá bom, o pessoal falou para falar rápido. Então, rápido. Rua Itapiranga 312. Amanhã, a partir das 10 da manhã até 14 horas.
Você pode ir lá no Oliveira Lima, na Jurubatuba e São Bernardo, lá no Buracão, em São Caetano, fazer propaganda lá. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, não tá, mano? Tá bom, né? Lema Uá na estação lá também. Tá perfeito. 9h37. Nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova falando sobre filhos difíceis. Hilda, tinha ficado uma pergunta para você aí, que era a respeito de uma reportagem que circulou recentemente, né? Aliás, o assunto está em pauta ainda, né? A respeito do aumento significativo da taxa de suicídio entre jovens que estão concluindo aí o curso superior de medicina, especificamente alguns cursos aí de medicina de São Paulo. Qual é a causa disso, hein? Tem causa isso?
Olha, o suicídio, a Organização Mundial de Saúde... colocou agora o suicídio como uma epidemia silenciosa, né? E as causas, nós estamos vivendo um período em que o descrédito na vida, no mundo, está muito grande. As pessoas vão estudando, se formando, quando vão chegando perto da formatura, elas olham para o mundo e dizem, todo mundo está desempregado, onde que eu vou trabalhar? O que, que é isso? Não é só no curso de medicina, não, vários cursos. Em vários cursos está acontecendo isso. Então, a falta de perspectiva está fazendo com que a pessoa se sinta incapacitada de continuar a viver. E a gente sabe que a juventude é um período em que a grande maioria da humanidade é testada em termos de criação de vida, criação de oportunidade de vida para si mesmo. Então, muita gente, olha, 10% da população já pensou em se suicidar. No estudo da Unicamp, 10% já pensou em se suicidar. 4,8% já estabeleceu processo de fazer isso. Então, veja bem, o que está acontecendo com o jovem na faculdade de medicina? Eles precisam estudar muito, então eles têm que eles se desligam da vida social, do suporte das amizades, né, e da família. Eles têm uma competitividade muito grande no curso. É um curso extremamente difícil, precisa de uma dedicação quase que constante. E eles têm acesso a muita coisa. Muita substância, muita coisa, tanto que é muito comum pessoas nesses cursos passarem a usar substâncias ilegais, substâncias aí tóxicas, né? E essa postura de ter toda essa pressão, toda essa coisa, toda essa exigência vai minando a confiança da pessoa nela mesma. A autoestima vai baixando, o excesso de trabalho vai estressando, a pessoa estressada não tem energia, ela começa a entrar em processos depressivos, e nesses processos depressivos, a depressão é uma das causas do suicídio, uma das grandes causas do suicídio, eles acabam desacreditando da possibilidade de si mesmos e se encaminham para o suicídio.
Mário.
Eu acho que tem aí também, Turíbio, a questão do materialismo, do mundo atual e a questão da crença em Deus por trás disso tudo, sabe? Porque o nosso mundo, os jovens são bombardeados todos os dias por proporções, propagandas, vídeos que exaltam o ter, né? Hoje um símbolo de felicidade não é nem de status mais, né? Você vai dar a pessoa ter um celular, ter um iPad, ter alguma coisa, entendeu? E quando nós educamos ou nós permitimos que esse tipo de mensagem ganhe preferência no coração do jovem, de que ele só vai ser feliz o dia que ele conseguir ter as coisas que ele gosta, porque os outros também têm, começa a ficar cada vez mais difícil. E nós não estamos muitas vezes atentos para que a felicidade verdadeira está... em outro lugar, não está no texto, né? Então, quando você veja dos jovens que têm isso como referência, a minha referência de sucesso, a minha referência de felicidade é eu conquistar situações, conquistar coisas, né? E na hora que cada vez mais está difícil isso, nós temos que aprender a viver com menos. E nós não estamos, muitas vezes, ensinando os nossos filhos a viver com menos, ao contrário, nós estamos ensinando eles a como que... e afastando eles da espiritualidade, afastando eles de Deus, de uma certa maneira, tá certo?
Agora, Mário, quando você está falando uma coisa importante, que é uma... que é vamos chamar assim, um distanciamento dos pais, né? Dessa educação, etc. Tal, né? Um distanciamento, porque o pai tem a responsabilidade de ensinar a parte religiosa para o filho desde quando ele é criança, né? Independentemente do filho vir a seguir ou não a religião dele depois. Mas e quando o pai se sente culpado, né? Pelas decisões erradas que o filho tomou, apesar das orientações que ele deu, etc. Quando o pai se sente culpado, qual é a postura dele? O que ele faz?
Olha, toda culpa, ela exige ser trabalhada. Né? Precisa ser trabalhado, porque se a gente errou, vamos reparar o erro. Né? A razão da vida, da reencarnação é essa, quer dizer, nós não podemos, excluir essas possibilidades que tem. O que nós temos que aprender, e mais uma vez, se temos a noção de espiritualidade, se temos a noção de vida eterna, se temos a noção de múltiplas vidas que nós temos como... Nós vamos aprendendo que, mesmo aquele erro tão grave que a gente acha que é grave, que às vezes não é tão grave, nós vamos ter a oportunidade de corrigir e reparar aquilo ali para frente. Né? A ideia de perdão do cristianismo vai por aí. Agora, dentro dessa pergunta, me permite, Toribio, eu estou aqui com um desconforto, que eu queria muito voltar aqui ao Hélio, um ponto que ele colocou, porque essa questão do erro que você coloca, que os pais às vezes assumem isso como um sentimento de culpa, né? Isso tem alguma coisa a ver com a ideia de não colocar limites para as crianças, Hélio? Como é que você vê ou colocar para os filhos?
Aliás, eu quero completar. E como é que lida com a ingratidão dos filhos? Põe o limite e ele fica ingrato. Como é que você lida com isso?
Esse limite, essa questão, qual é o limite? Essa é a questão. Qual é o limite? Onde que está o limite? O que é permitido e o que não é permitido? Então, nós observamos normalmente excessos, né? Para ambos os lados. Ou de limite nenhum, ou de excesso de limites. Dificilmente você encontra o equilíbrio. E o equilíbrio está, se nós voltarmos, a Ilda falava aqui no intervalo, o pessoal acha que as pessoas agora são mais inteligentes, os espíritos de agora são mais inteligentes do que os de antigamente, né? Você imagina que antigamente um espírito chegava, ele vinha morar num sítio, ele vinha morar numa zona rural e não tinha nenhum tipo de informação. Ele tinha que tirar as informações dele do meio, da observação que ele fazia no meio onde ele vivia. Então, ele tinha que ver como é que vivia o pássaro, como é que vivia a cobra que picava, como é que vivia o cavalo, como é que vivia. Então, ele ficava observando todos esses movimentos da natureza, o tempo que uma semente leva para nascer, né? Que uma leva mais tempo, outra leva menos tempo, ele tirava do meio e daí ele foi construindo toda essa base que nós temos de informações, veio daí, essa observação desses espíritos que nos antecederam e lá atrás que observaram a natureza, passaram isso depois para os livros e nós estudamos lá na frente e hoje nós damos para os nossos filhos isso pronto dentro do notebook ou dentro de uma mídia dessa, inclusive uma mídia já com fio filmada direitinho, dando mastigado para ele poder seguir à frente. Ora, onde está esse limite? O limite está no processo pedagógico. Consequências reforçam comportamentos. Se você impedir que um comportamento ruim e você promover uma consequência boa para um comportamento ruim do seu filho, você vai estar estimulando ele a repetir novamente esse comportamento ruim dele. Então, se você observar simplesmente isso, que consequência reforça o comportamento, ou seja, se ele teve um comportamento ruim, ele tem que ter uma consequência ruim. E se ele teve uma consequência, um comportamento bom, ele tem que ter uma consequência boa. Isso vai fazer com que ele repita. Foi assim que a humanidade evoluiu. Ou seja, repetindo os comportamentos os comportamentos bons, né? E deixando de fazer o que era ruim. Um pássaro, por exemplo, não come uma semente, ele não morre, porque não come semente que é envenenada, porque ele observa, ele só come semente boa, porque é que outro, que ele vê outro comendo, que é boa, que é o que se fez, então ele morre. Né? Então, tudo isso vem. Então, é muito simples, na verdade, essa questão é muito simples. Você tem que deixar que os seus filhos experimentem, façam as suas experiências em laboratório. Como é que se vai em laboratório, né? Quer dizer, é dentro de casa. Briga de irmão é treino, né? Não é briga, né? É treino. Quer dizer, então, a disputa que eles fazem. Você pode, dentro da sua casa, estabelecer os limites aonde ele pode fazer o que ele quer e onde ele não pode fazer o que ele quer, porque tem que dividir com os outros. Quer dizer, se você na sua casa tem um banheiro só, o banheiro é de todos. Ele não pode fazer o que ele quiser no banheiro, porque outros vão usar o banheiro, certo? Se ele tiver o quarto dele, ele pode fazer a experiência que ele quer, porque ela é só dele. Né? Agora, a sala é de todos, a televisão é para todos. Então, como é que vai usar a televisão? Você tem que promover entre eles, entre os habitantes da casa, como é que vai se usar a televisão, em que programa vai ficar, tem que ser votado, tem que ser escolhido. Então,
até mesmo nessa questão de limite, e aí a questão do erro que Hilda colocou muito bem. Em termos filosóficos, erro não é uma coisa ruim. É uma forma de aprender a como não fazer. O que acontece? Os pais erram e também os filhos erram. Quando tem um sentimento diferente, quando o filho tem a consciência e fala assim, eu errei com o meu pai e meu pai já partiu, o que, que eu posso fazer agora?
9h48, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Filhos difíceis é o nosso tema de hoje. E a Hilda Doreto está com a gente aqui hoje. Hilda, o que é que a gente pode falar para os pais que nesse momento estão enfrentando dificuldades com os filhos que têm aí um relacionamento conflituoso com os filhos?
Olha, embora você tenha o dever de corrigir o seu filho, como foi colocado aqui, né? Ainda mesmo quando ele não te compreenda ou te evite, abençoa. Essa é uma orientação de Emmanuel, né? Abençoa tantas vezes quantas se fizerem precisas, ensinando-lhe outra vez o caminho da retidão e da obediência, selecionando para isso as melhores palavras que as lutas da vida te hajam gravado no sentimento. Então, o que a gente pode falar para os pais? Os pais, há pouco nós falamos sobre a culpa que o pai sente de ter errado, né? Quando nós cometemos esses enganos, nós começamos a nos retrair, impedindo-nos de fazer a nossa tarefa. Então, nós estamos aqui para errar e corrigir. Se nós sentimos culpa pelo que acontece, nós temos que lembrar que a culpa é só uma catarse para que o conflito venha à tona, para que a gente possa reparar, se arrepender e reparar os nossos enganos.
Agora,
né?
Hilda, pode terminar.
Desculpe. Então, é assim, se o pai está agora passando por uma dificuldade com o filho, você me perguntou, o que ele deve fazer, como ele deve sentir se realmente as atitudes dele estão levando para um caminho de consequência ruim. Eu não premio coisa ruim, eu só premio coisa boa e eu corrijo coisas ruins. Se a atitude dele está levando para esse lado, olha, o que eu posso falar para você? Se está muito difícil, procura ajuda.
Fazer evangelho no lar ajuda?
É uma das coisas que a gente já comentou hoje aqui, que é fundamental, né? O evangelho no lar, ele é o momento em que nós nos ligamos com as forças espirituais superiores. E que tem todo... A espiritualidade toma um cuidado de determinar uma equipe espiritual. É uma equipe, gente. Eles têm espíritos que vêm em equipe para a nossa casa para nos auxiliar nesse momento. Muda toda a vibração da casa. Veja bem, nós no Espiritismo sabemos que as influenciações espirituais são um grande campo para fazer com que os nossos filhos saiam do eixo. Então, se nós temos esse momento de comunhão com a espiritualidade, é o momento em que eles vão, as nossas energias e as nossas resistências vão baixar e essa influenciação e a palavra evangélica de Jesus sempre será a saída para as nossas dificuldades.
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Dá tempo de fazer duas perguntinhas de ouvintes? Antes, queria mandar um abraço para as nossas ouvintes. Eliana B., Selma de Lima, Evelise Anese, Vera Pires, Malu Panzini, Vilma Visibelli, Donizeta Basílio, Tereza Cortez e o Davi Orico, que está nos ouvindo lá de Itu. A primeira pergunta é da Nolita. Fernando, a gente já comentou, mas qual a importância, é bom reforçar, né? Qual a importância do caminhar dos pais como exemplo para os filhos difíceis?
Fundamental. Sem isso, não tem como você o quê? A mostrar para o filho o caminho que ele deve percorrer conjuntamente.
Hélio, a pergunta próxima é da nossa ouvinte Clarissa Aparecida Leite. É, sabemos que os espíritos reencarnados de agora são extremamente inteligentes. Como lidar com o agora deles, né? Aquela sensação de imediatismo? Como lidar com isso?
É deixar que eles vivam o momento presente, colocando os limites, como nós já falamos aqui, e que eles observem as consequências, né? Deixe que eles observem as consequências para que eles continuem ou parem, né, com o que estão fazendo, né?
Hilda, no início do programa eu tinha pedido para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje. Você usou a palavra disponibilidade. O que é que tem a ver a palavra disponibilidade em relação ao tema de hoje? Muito rapidamente, porque nós estamos chegando no final já.
É, a disponibilidade que a gente colocou aqui é a disponibilidade interior, a disponibilidade física para o filho, mas principalmente a disponibilidade interior. Essa disponibilidade vai nos dar tolerância, que vai nos dar a possibilidade de usar o perdão indiscriminadamente, usar o perdão, esquecendo as ofensas, para que as almas que estão conosco realmente se reaproximem de Deus. Pelo perdão, pela tolerância e pela compreensão. Eu preciso de disponibilidade interior para amar. E é isso que a gente quer, é isso que eu quero trazer hoje como finalização para o nosso programa. Que nós nos disponhamos a estar abertos para que Deus, na sua grande misericórdia, haja através de nós na direção do coração do nosso filho em sofrimento. Porque o filho difícil é o filho em sofrimento.
Se a gente tivesse que indicar alguma obra, algum livro para os pais aí para aprenderem um pouquinho mais sobre como conviver com esse momento com os filhos, aí, o que a gente indicaria? Alguém tem alguma indicação?
Eu tenho sim. Tenho Constelação Familiar, que é da Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Tenho SOS Família dela também, do Divaldo. E eu gostaria de indicar aqui para os pais que estão passando dificuldades e estão com medo dessa epidemia do suicídio, que leiam o livro Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro.
Viver é a melhor opção do companheiro lá, André Trigueiro. Que, aliás, que é o que faz a... Que faz a o comentário inicial lá da cartilha do CVV, né?
É.
Do suicídio, uma epidemia silenciosa, né? Bom, Hélio.
Evangelho no Espiritismo, né? O capítulo, né? Sobre os filhos que está lá.
Ingratidão dos filhos, laços de família.
Ingratidão dos filhos, laços de família.
Aliás, uma leitura quase obrigatória.
Você vai entender tudo, né? Está bem, bem simplesinho, você vai entender tudo.
É isso aí, Hélio. É o capítulo 14 do Evangelho segundo
Santo
Espiritismo.
Santo Agostinho é o must, né?
Como é que é?
Santo Agostinho é o must.
Quem é o Santo Agostinho?
Santo Agostinho é o espírito superior, espírito elevado, que faz o comentário à ingratidão dos filhos no Evangelho segundo o Espiritismo.
A gente fica instigando aqui porque a gente quer saber detalhes. É, que...
As pessoas precisam saber, né?
Tem o Vida em Família também, né? Do Rodolfo Caligari, também muito bom, né? Da Seara Espírita, né? Marinho, quer recomendar algum? Fernando, Clarissa, algum outro livro a recomendar? Ô, Hilda, nós estamos falando aqui, estamos chegando nos instantes finais aqui, mas não dá para deixar de falar alguma coisa aqui, né? Pais que vivem esse momento de conflito, o Centro Espírita ajuda?
Nossa, o Centro Espírita é não só que ajuda, o Centro Espírita é uma das soluções, das primeiras soluções. Primeiro porque nós vamos lá para nos refazer, nos fortalecer, para compreender, para ampliar a nossa compreensão. Nós temos toda a sustentação do plano espiritual para que nós, dentro dos conceitos apreendidos, dentro dessa fortaleza que nós recebemos, que está lá em Paulo, na carta de Paulo a Timóteo, que ele diz assim, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. E é esse espírito de fortaleza que nós vamos buscar lá, a compreensão, o entendimento e, acima de tudo, a recepção amorosa do Centro Espírita modifica a nossa condição vibracional e nos dá força para realmente abrirmos o nosso coração para a solução do problema do nosso filho.
Se você tivesse que deixar uma mensagem final para aqueles espíritos que tentam aí desestabilizar as relações dos pais, aí, o que você diria para eles?
Os espíritos desencarnados? Eu diria para eles que... Chegou o momento, esse é o grande momento, a grande oportunidade que o Senhor Jesus está oferecendo para todos aqui na Terra. E eu diria para eles, algum dia, em algum ponto da sua trajetória, vocês foram extremamente amados. E agora, talvez, esse amor tenha se diluído na dor que tomou conta do coração de vocês, no ódio que tomou conta da sua mente. Eu diria a vocês, abram o seu coração nesse instante, recebam a luz do Mestre, porque com certeza toda essa dor, todo esse sofrimento precisa acabar, e vai ser assim que ele vai acabar.
Procura sentir de novo o amor que você teve um dia, né? 9h57, nós estamos aqui encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje, agradecendo muito a participação aqui da nossa companheira Hilda Doreto. Hilda, muito obrigado pelos seus ensinamentos aqui, viu, pra gente, viu? Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, é a Clarice Aparecida Leite. Parabéns, Clarice, você ganhou o livro da segunda hora, a Cláudia Cristina na primeira. Podem retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Hoje esteve com a gente a Hilda Doreto com Filhos Difíceis. E sábado que vem, o Aderbal Sereno vai estar com a gente aqui com o tema Ajuda-te e o Céu te ajudará. Você fica aqui na BC agora com o nosso companheiro Dalton e o Luiz Carlos Gimenez com Causas Nobres. Às 13 horas vem aí o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Nivaldo Franco. Pode ficar com a gente lá no Núcleo Espírita O Semeador, rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Novo ensino médio. Quem conhece, aprova.
Eu quero fazer jornalismo.
Eu quero ser professora, é o que eu amo.
Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar.
Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação.
Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope.
Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Não perca a Feira da Gestante, Bebê e Criança no Expo Imigrantes, de 1º a 7 de maio, onde você encontra tudo com a melhor qualidade e o menor preço. A entrada é gratuita. Para maiores informações, ligue 3056-3333 ou acesse nossas redes sociais. Feira da Gestante, Bebê e Criança é no Expo Imigrantes, no quilômetro 1,5 da rodovia Imigrantes.
Super Sábado Show!
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.